Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, vivam. Neste domingo, às 11 da manhã, tem lugar no Centro Cultural de Belém o primeiro de uma série de recitais inseridos num novo ciclo, todos os meses, num domingo de manhã, às 11 horas, na Sala Luís Freitas Branco, com diferentes propostas musicais, algumas das quais nos vão dar a ouvir repertório português. É o caso já deste primeiro recital, chamado O Esplendor da Música Portuguesa do Século XVIII, nas cortes de Dom João V, Dom José, Dona Maria I e Dom João VI, que celebra também, de alguma maneira, os 250 anos do nascimento de Portugal. Um recital com as sopranos Ana Paula Russo e Ariana Moutinho Russo e com o pianista João Paulo Santos, que nos vai dar a ouvir desde Francisco António de Almeida a Marcos Portugal, claro está. E antes de partirmos para a conversa com as cantoras, ouvimos Ana Paula Russo a interpretar uma das áreas de Francisco António de Almeida que vai ser incluída neste programa, Con quante lusinghe, uma área da ópera La Spinalba.
Sospiri, mi sei pe...
Ana Paula Russo e Armando Vidal, numa gravação de Con quante lusinghe, uma área de La Spinalba, de Francisco António de Almeida, que vai ser inserida neste programa, deste primeiro recital do ciclo Bom Dia Música, no Centro Cultural de Belém, já neste domingo às 11 da manhã, em que se vai ouvir um programa que percorre cerca de um século, começa exatamente em Francisco António de Almeida e termina em Marcos, Portugal. É com grande prazer que tenho Ana Paula Russo e Ariana Motinho Russo hoje na outra margem. Viva, muito boa tarde às duas. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Em primeiro lugar, Ana Paula, eu gostaria que me contextualizasse este recital que, segundo creio, é o resultado do longo trabalho que Ana Paula tem vindo ao longo da sua extensa e muito diversificada carreira a fazer, mas também no seu trabalho de investigação no âmbito da música portuguesa.
Sim, boa tarde a todos. Isto é um gosto que eu fui tomando gradualmente na minha vida, porque por um mero acaso as coisas acontecem por acaso, ou então não, não é? Nós é que chamamos acaso. Nos anos 80 eu era muito novinha, teria a idade aqui da Ariana, se calhar, por convite do maestro Jorge Mata, que nessa altura também ele próprio começou a investigar, nomeadamente na Biblioteca da Ajuda, e a descobrir assim uma série de música portuguesa, de compositores, que nós tínhamos a ideia que não temos compositores portugueses, nós temos dezenas deles, estão todos a dormir e precisam de ser reanimados de vez em quando por alguém que se dedica a isso. E ele convidou-me para fazer uma série de concertos para dar vida a essas obras que ele estava a investigar. E eu descobri coisas lindíssimas, entre as quais, por exemplo, a primeira audição moderna desta área, Una Donna Come Me, que vai ser apresentada de Avontano. Desta vez vai ser a Ariana a cantar, mas que fui eu que fiz a estreia, há muitos anos, a estreia moderna. O Francisco António Almeida, a Serenata Il Triunfo d'Amore, por exemplo, e assim sucessivamente. Eu realmente tomei muito gosto por esse tipo de música e sempre que podia apresentava, porque eu obviamente fiquei com o material que trabalhei, e sempre que podia apresentava uma ou outra. Depois fiz, na licenciatura, fiz um projeto de investigação e resolvi, com base nesse projeto, apresentar música portuguesa, ópera do século XVIII, no tempo de Dom João V. E baseei-me exatamente naquele trabalho que já tinha feito. Avancei um pouco mais. Anos depois, como tema de mestrado, resolvi dar... Eu na altura, quando escolhi o tema, muito sinceramente, não pensei que vinha na sequência daquilo que eu já tinha feito há muito tempo. Escolhi música portuguesa do tempo de Dom João VI. E porquê? Porque, entretanto, outro grande músico português, que é o mestre João Paulo Santos, também tem dedicado muito destes últimos anos da sua vida à investigação desses compositores adormecidos. E tem
posto... particularmente do século XIX, não é? Que durante agora... tanto tempo foi considerado um século vazio, sem interesse, não é?
Primeiro, ele começou, agora está muito no século XIX. Aliás, eu penso que uma dos grandes fascínios dele tem a ver com Alfred Keil e com a Serrana. E daí ele foi andando para trás e foi mesmo parar ao século XVIII. Nomeadamente à época, já não é século XVIII, mas vem um bocadinho do século XVIII para o século XIX, que é a época da partida da corte para o Brasil. Uhum. E nessa época ele formou uma série de recitais baseadas na temática do antes da ida da corte para o Brasil, por isso é que eu dizia que ele recuou um bocado ainda ao século XVIII, durante e o depois. E eu, como outros cantores, porque realmente João Paulo é uma daquelas pessoas que se preocupa muito em diversificar os intérpretes que usa e dar o máximo de hipótese a que as pessoas possam mostrar que podem fazer as coisas, eu estreiei muitas dessas obras. Entretanto, gravei um CD muito interessante que a Lara Martins e a Ana Ferraz, com as obras cantadas por Luísa Todi na época. A mim calharam umas obras mais estapafúrdias, digamos, aquelas mais, mais de fogo de artifício, mas absolutamente deliciosas. E eu, quando fiz o mestrado, eu disse, bem, o tema que eu vou usar é este, isto é música fantástica, e peguei, nem me tinha apercebido que realmente, aqui subrepticiamente no meu cérebro, o meu tema de mestrado vinha exatamente como consequência do tema que eu tinha usado na licenciatura, porque eu tinha feito o primeiro tema, Dom João V, e este foi Dom João VI, claro, que pelo meio existem dois reis, Dom José claro. E Dona Maria, mas isto dá um âmbito que abarca todo o século XVIII. E eu agora, como recital, resolvi fazer dois em um. Porquê? Porque os trabalhos académicos nem sempre têm peças, nós temos que as apresentar, e nem sempre são as peças mais apelativas, não é? As peças por si são apelativas, mas o conjunto delas pode ser um bocadinho, às vezes, mais denso. E eu, então, resolvi tirar o ramalhete de um sítio, o ramalhete do outro, e fiz um novo ramo de flores e dei-lhe o título A Música Portuguesa, O Esplendor da Música Portuguesa do Século XVIII, e é este que nós vamos, então, apresentar.
E apesar de nós percorrermos sensivelmente, é quase um século, não é? Nós estamos desde o Francisco António de Almeida, que é um compositor contemporâneo de Dom João V, aliás, foi, de certa maneira, protegido pelo monarca, como alguns outros compositores da época, até Marcos Portugal, que, enfim, transitou entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, mas apesar de termos quase um século, um pouco menos do que isso, de termos Francisco António de Almeida, Pedro António Avondano, Policarpo José da Silva, João de Sousa Carvalho, João Cordeiro da Silva, finalmente o Marcos Portugal, este repertório, sendo diversificado, mas tem uma certa coerência, que eu acho que tem um pouco a ver com alguma herança do barroco português, da música do Almeida, por exemplo, e que ainda se reflete um pouco na música do final desse século.
Eu chamo-lhe um bocadinho ainda a música do Ancien Régime, tanto que, agora como um bocadinho à parte, na minha tese de mestrado eu acabo em João Domingos Bom Tempo, porque ainda é a época de Dom João VI, e é uma música completamente diferente. Se bem que, no meio desses compositores todos, é muito interessante ver que há uns deles, nomeadamente Sousa Carvalho e João Cordeiro da Silva, que já têm lampejos de classicismo muito, muito interessantes, às vezes bem mais do que o próprio Marcos Portugal, que lhes é posterior. Eles posterior em termos de cronológicos, não é? Tem assim uma limpeza de estilo e um tipo de linguagem que nós, em certas alturas, poderíamos encontrar, por exemplo, no Mozart. Ou num Haydn, no Mozart, é muito interessante ver. Às vezes
No Marcos Portugal, que foi contemporâneo do Mozart, não é?
Às vezes o Marcos Portugal é mais antigo. É muito engraçado essa parte. Mas tem coisas muito boas. Mas é sobretudo na ópera séria que nós vemos o andar já em direção a outro século, do Marcos Portugal. Porque nas burletas e nas farsas, nessas óperas mais ligeiras, ainda é muito à moda do antigamente.
E, no fundo, nós estamos, no caso de Marcos Portugal, e isso é um bocadinho evidente nas peças dele que a Ana Paula e a Ariana vão interpretar neste recital, e devo desde já dizer que é de longe Marcos Portugal o compositor com mais peças tocadas. Aliás, só Francisco de Almeida é que tem duas áreas interpretadas. Todos os outros compositores têm apenas uma, à exceção de Marcos Portugal, que tem 7, segundo creio, não é? Sim. Isto como gesto de celebração dos efemérides, não é?
É gesto de celebração, sim, mas na verdade, por exemplo, o João Cordeiro da Silva tem uma cena que só por si é uma cena que começa portanto, é uma cena que corresponde ao sacrifício de duas irmãs princesas para salvar o seu povo, oferecem-se em sacrifício ao Deus, à deusa da justiça. Essa cena começa com uma das irmãs a cantar, que é a Ariana que vai ser. Depois há um recitativo, porque entra a outra irmã, que serei eu. Eu nesta vez serei irmã dela. E há um recitativo que encadeia...
Desculpe interromper, há que acrescentar, mãe e filha na vida real são irmãs, neste caso, no palco do CCB.
Sim, já fomos, aliás, ela já fez esta cena comigo. E depois há um recitativo de entrada da segunda irmã, de confrontação das duas, e segue uma área da segunda irmã. Portanto, nós aqui apanhamos só um nome, mas na verdade esta cena, se calhar, é tão grande como este grupo das arietas do Marcos Portugal. Portanto, as coisas às vezes têm um nome só que a densidade com que são apresentadas, às vezes é ela por ela. Mas, obviamente, que Marcos Portugal, estamos na coda dos 250 anos, ele faz anos em março, portanto, estamos mesmo na coda de acabar os 250 anos de nascimento dele. E eu acho que se devia, nem se pode esquecer, é o compositor mais conceituado que nós tivemos de todos os tempos. Nós temos obras de Marcos Portugal encontradas na Biblioteca de São Petersburgo. Era uma estrela. Marcos Portugal foi uma estrela europeia, como Luísa Todi também o foi. Portanto, não podemos esquecer que não é agora só que existe, que se descobriu a pólvora, essas coisas. Sempre houve gente muito boa. E sempre houve gente muito má também, diga-se passagem, mas pronto, é assim.
Mas o esquecimento que foi feito, que pairou sobre Marcos Portugal, de certa maneira levou a que algumas vozes opinassem que ele seria um compositor com os méritos que lhe eram atribuídos na altura, se calhar eram excessivos, quando, enfim, temos vindo, sobretudo ao longo deste ano dos 250 anos, a comprovar que assim não foi, que o Marcos Portugal não é apenas o Marcos Portugal das modinhas mais ligeiras, e, por exemplo, há uma que é incluída e que, aliás, é um dueto delicioso, Così dolce amante esposo, cantado pela Ariana e pela Ana Paula, mas também é um compositor de obras tanto dramáticas como música
Zaira,
sacra, maravilhosa.
Recentemente, a Zaira foi em
Gulbenkian.
A missa grande que eu gravei com o coro de câmara, o Tedelm, o catálogo enorme só da música sacra feito pelo António Jorge Marcos é gigantesco. A produção de Marcos Portugal é gigantesca, como aliás desta gente toda. Uns mais que outros, obviamente. Aqui não consta, mas por exemplo, ainda agora, no dia 31, a Gulbenkian levou à cena transmitida pela RTP2 o Tedelm de Leal Moreira, e era fantástico.
Uma obra absolutamente maravilhosa.
Ou seja, nós não podemos cingir o valor do Leal Moreira à vingança da cigana, porque não estamos a fazer justiça à qualidade da música de Leal Moreira. O Tedelm era maravilhoso. E nós, às vezes, como associamos só determinadas óperas a determinados compositores, parece que é muito redutor e isto não se faz. Nós precisamos de conhecer o âmbito total, não é?
Até porque, e muito concretamente no caso de Marcos Portugal, foi um compositor, como a Ana Paula já disse, que publicou um catálogo extensíssimo de obra, enfim,
sacra.
De diversos
géneros. É brutal. Brutal. E agora vão tentar fazer da obra não sacra, mas da obra profana, por, sei lá, as obras que não têm, as óperas, as burletas, as farsas, tudo isso. É uma coisa gigantesca.
E a Ana Paula também tem um projeto, segundo creio, já desde há algum tempo, relativo à gravação em CD de uma parte da música de Marcos Portugal. É um projeto com as duas, também com a Ariana?
Eventualmente ela poderia também participar. O projeto não é só meu. Digamos que é o fruto de anos e anos de investigação e estudo do professor David Cranmer, que se dedicou a uma coisa que se chama, que ele chamou os álbuns das infantas, que era a música acompanhamento em tecla de árias, a maior parte delas eram árias de Marcos Portugal, de grandes óperas, que ele adaptou para que os príncipes, os infantes, pudessem aprender música e aprender a cantar. Devo dizer que a obra, que alguns dos infantes deviam realmente cantar muito bem, porque há algumas delas que são extremamente difíceis, mas pronto, e são muitas, e têm duetos, e têm tercetos, pronto, e este é um projeto que nós queríamos, eu já disse ao professor Cranmer, pode contar comigo sempre.
Era o professor David Cranmer que iniciou o projeto?
Sim, é dele mesmo, a investigação toda dele. O João Paulo Santos também tem ajudado a pôr em dar vida, porque os musicólogos precisam dos músicos para dar vida àquilo que investigam, claro. Não é? E nós já dissemos que estamos disponíveis para fazer isso. Ele gostaria imenso o projeto de nos ter levado ao Ano de Portugal no Brasil, mas não podíamos ir a nado, Ainda não conseguimos ter essa capacidade. Pronto, ficamos a ver se conseguimos mesmo gravar esse livro das infantas, que é bastante grande.
Esse ano de Portugal no Brasil é daquelas coisas bonitas de que se ouve falar, mas na prática, resultados concretos, projetos a serem concretizados, músicos portugueses a irem tocar ao Brasil, não se tem ouvido muita coisa, não se sabe de muitos projetos que estejam a ser concretizados. Oxalá que ainda haja a possibilidade de o vosso...
Também acho que se, não sei, não faço ideia, não sei, é muito difícil, porque realmente tínhamos, não só neste projeto, como também no outro projeto do Coro de Câmara de Lisboa, da Mestrina Teresita Marques, a hipótese de ir ao Brasil também já com concertos, não digo agendados porque dependiam de nós podermos ir, mas já marcados, tudo bem encaminhado, e depois, pronto, lá vamos todos a nada outra vez, não conseguimos, pronto, é assim.
Porque... E com o Coro de Câmara de Lisboa, Ana Paula fez, além da Missa Grande de Marcos
gravada,
Portugal, fez
agora,
também o TEDEM recentemente em São Roque.
Exatamente, o TEDEM de Marcos Portugal, que foi estreado no dia 24 de novembro em São Roque.
Ariana Russo, que tem estado muito caladinha, porque eu ainda não fiz perguntas, só por isso, com certeza, mas também tem uma voz lindíssima e sai à progenitora, embora estejam vozes com timbres um pouco diferentes, mas que se combinam maravilhosamente dos duetos que têm feito. Apesar de ainda ser bastante jovem, mas já tem um percurso com alguma diversidade e que tem passado também pela música portuguesa. Em 2012, nomeadamente, esteve envolvida em vários projetos em que cantou, por exemplo, Marcos Portugal, mas não só, não é?
Cantei também a missa de Carlos Seixas, com o coro do São Carlos e a Orquestra Sinfónica. E, de resto, profissionalmente, foi oficialmente só isso.
Mas fizeste, lembra-te, uma coisa de música portuguesa que é muito importante referir, porque ela está a cingir-se ao século XVIII.
Fiz uma estreia mundial, estreia absoluta, de uma obra do jovem compositor Eduardo Arantes de Abreu, que foi Ainda Não Vi-te as Mãos, uma ópera com quatro solistas, em uma pequena orquestra, e foi no Teatro Sá da Bandeira, e acho que foi muito bem, foi muito giro.
Em Santarém,
em 2010. 2011.
2011.
Foi em 2011.
Segundo creio. Não tive a oportunidade de assistir a essa ópera. Sei que as recepções foram efusivas.
Acho que quem foi ver gostou imenso. Sim.
Como é que é a sua disponibilidade, jovem artista, e que de certeza que cresceu a ouvir repertório, incluindo também repertório português, não é?
Sim, sim.
Como é que é a sua disponibilidade, a sua apetência para encarar diferentes repertórios portugueses de diversas épocas? Que tipo de desafios é que eles lhe oferecem?
Bom, isto, trabalhar com o João Paulo Santos é super importante e faz-nos olhar para todo o repertório de maneira completamente diferente e fazer coisas que às vezes as pessoas dizem isto é tudo igual, isto é tudo desinteressante, soa tudo ao mesmo, e nós aprendemos a olhar e fazê-lo de forma interessante, de forma a dar nuances diferentes para que não seja sempre monótono, porque nós temos muita tendência de dizer que os compositores portugueses escrevem todos da mesma maneira, principalmente nesta época, século XVIII, se escrevem tudo igual, soa tudo ao mesmo. E não é, nós temos é de aprender a pegar nessas obras e fazê-las interessantes e mostrá-las não só apenas a ler as notas como se fosse formação musical, mas a fazer música e história com isso.
Por exemplo, para mergulhar em Marcos Portugal, e aliás, a Ariana, juntamente com a Ana Paula, fizeram um recital o ano passado, exatamente do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, para o lançamento do número da revista Glosas dedicado a Marcos Portugal. Para este trabalho, deste recital que vão estrear neste domingo no CCB, fez algum trabalho de estudo sobre Marcos Portugal? Quem foi este compositor? Para tentar perceber um bocadinho melhor o contexto daquela música.
Por acaso não fiz muito, porque como já tenho ouvido falar tanto dele, principalmente nestes últimos tempos, que foi para comemorar a efeméride, E como sempre ouvi e outras óperas que a minha mãe já fez há muitos anos, quando eu era pequenina, sempre foi uma linguagem que eu estive muito tão habituada que não...
Familiarizada, não é estranho, não é?
Familiarizada que eu, pronto, nem por acaso não fiz grandes estudos profundos.
Uhum. Neste recital, Ariane, em relação a Marcos Portugal, interpreta... enfim, eu tenho aqui o programa, mas não sei exatamente em todas as áreas quem vai cantar o quê. Sei que, por exemplo...
Ela vai cantar esta.
Do Pedro António Avondano, Una Donna Come Me, portanto, da ópera Il Mondo della Luna.
Depois, no João Cordeiro da Silva, aquela cena que eu digo, disse há bocado, ela faz de Melita, que é uma das irmãs, eu faço de Amaltea, as duas juntas, portanto, é uma cena que eu precisava mesmo de outra cantora para poder fazer, para poder apresentar. Depois... onde é coisa muito gostosa. Esta é uma das cavatinas do Disfarce Venturoso, mas que também foi utilizada, porque ele reciclava-se, era típico dos compositores da época, reciclarem-se com obras, com as suas próprias obras. E esta área, que nós conhecemos de uma farsa, que é o Disfarce Venturoso,
do Marcos
Portugal, foi usada também no Basculho de Chaminé, que nós fizemos o ano passado, portanto faz agora um ano em março, no São Carlos. E é a partir dessa área do Basculho de Chaminé que ela vai cantar, é coisa muito gostosa.
Aliás, isso era uma prática mais ou menos comum na época.
Gosto desta área, olha, eu gosto mais de cantar esta área, mas não tem nada a ver. Ah, não me interessa, mas eu gosto mais dela.
Sai desta ópera, vai para aquela. Compositores comporem peças que depois eram incorporadas em óperas de outros compositores.
E depois a cantora dizia, ai não, mas esta fica melhor à voz, mas não tem nada a ver com a história, não me interessa, mas fica melhor à voz, portanto é esta, sai aquela e entra esta. E pronto, ficaram assim várias.
Uma personagem que ainda não tem área, pronto, vai já.
Mas ela tem mais uma área que eu. Ai, vamos já arranjar-lhe uma área. Onde é que eu vou? Eu vou ali às minhas obras, tomo lá uma área. É assim, isto era, para nós é, nós às vezes somos muito escrupulosos demais nestas coisas, levamos todos muito a sério. Eu acho muito bem que se levem a sério, porque nós fazemos as coisas a sério, mas o levar a sério demais às vezes pode ser muito espartilhante de ideias, não é? Porque torna-nos muito rígidos. Eles não tinham, pelos vistos, estes problemas todos que nós criamos atualmente. Mas pronto,
pensamos, podemos achar que seriam, havia eventualmente falta de respeito em relação aos compositores, mas na altura não era visto dessa maneira.
Não, eram os próprios compositores que faziam isso a eles próprios, portanto, eles... Depois ainda fazemos o dueto, portanto, a tal modinha, Così dolce amante esposo, e a cena final do Demofonte, que é o dueto Demofonte com Dircea. E é assim que acabamos o recital.
Ariana, enfim, tem interpretado também, já há pouco disse, algum repertório contemporâneo. Na verdade, o seu repertório tem sido de que ponto a que ponto? Em que se sente mais confortável a fazer?
Tem que ser muito variado, ainda estou muito no início para já definir fronteiras. Tenho que experimentar várias coisas e sobretudo, quer dizer, nos tempos que correm, temos que fazer um bocadinho de tudo, porque temos que conseguir fazer aquilo que nos dá a oportunidade de fazer e sobretudo conhecer e pronto, ir ganhando prática, mas... Não sei, gosto muito de fazer. Ainda gosto muito de fazer coisas diferentes.
Há pouco a Ana Paula referiu que algumas das músicas que Marcos Portugal compôs para os infantes eram de grande dificuldade. Parece-lhe que, em geral, a música de Marcos Portugal, pelo menos aquela que tem cantado, Ariana, é um grande desafio para os cantores, ou nem por isso? Seria um desafio apenas para cantores amadores, digamos assim?
Eu acho que é um desafio porque... Lá está, para fazer a música soar muito interessante, mais do que às vezes ela imediatamente parece, principalmente quando ouvimos, a verdade é que quando ouvimos muito tempo, sempre, mesmo a obra daquele compositor, às vezes soa tudo um bocado ao mesmo, tal história, mas por isso há que fazer divertido quando é para ser divertido, sério quando é para ser sério, fazer nuances diferentes, fazer contrastes, E levar a música a sério, nunca a levar com desprezo. Por isso, gostar daquilo que faz e dar isso ao público, para o público também gostar, porque senão o público também sente quando uma pessoa está ali a fazer só por fazer. Então, isso é importante.
Bem, no caso da Ariane, eu ainda não tive o prazer de ouvir em palco, assistir a um recital seu. O lapso que irá ser reparado muito, muito em breve. Do caso da Ana Paula, que todos conhecemos já desde há tanto tempo e tão bem, e da sua extraordinária presença em palco, que tem essa capacidade também de galvanizar as pessoas. E, por um lado, da teatralidade que confere às suas interpretações e até muitas vezes da comicidade em que transforma completamente aquilo que poderia ser uma coisa séria e cria uma empatia muito grande.
Pois, dizem que sim, eu não faço isso deliberadamente, muito sinceramente, eu não... poderão haver coisas que eventualmente são estudadas, no sentido, eu naquele sítio faço assim, pontualmente, mas a maior parte das coisas eu muito sinceramente, não, surpreendo-me tanto como surpreende as pessoas que vêm quando eu me vejo a mim própria. Porque digo assim, oh, olha para mim, eu não tenho a noção de que faço isso. Não tenho. Tenho uma noção de estar em palco, de procurar não fazer gestos extemporâneos e avulso só porque sim. Mas depois não me apercebo. Há coisas de que não me apercebo que faço. As pessoas dizem isso e eu acho engraçado porque eu não me consigo ver assim, não me consigo porque sou eu estou dentro de mim, não consigo ver, mas ela também tem muito isso, também não se apercebe que tem e tem muito isso.
O que poderia, essa tendência natural que existe em ambas, poderia levar a que nos vossos recitais, por exemplo, houvesse deliberadamente uma componente de encenação, digamos
sim.
assim, que pudesse explorar as potencialidades que os programas em si... Porque estamos a falar de muitas destas obras que vão tocar,
sim.
que vão cantar, vão ser interpretadas neste programa, provieram de óperas. São músicas de música dramática,
sim,
não
sim.
é? E, portanto, tem esse lado. Na origem tinham esse lado.
Sim, mas na origem... todas estas obras estão ainda... A parte destas obras, bem que eu tenho a referir que, do ponto de vista musical, dois ou três compositores já têm já estão muito com o pé em cima do classicismo. Do ponto de vista dramatúrgico, eles ainda estão muito ligados a convenções barrocas.
Uhum.
E nós não podemos esquecer que, no barroco, a ação decorria essencialmente nos recitativos e uhum. as áreas e os duetos eram muito estáticos. Além de que... não havia quase mais do que duetos. Tercetos é assim uma coisa muito, muito especial. Conjuntos, uhum. como Rossini acaba de fazer, ou Mozart, com seis pessoas, isso nem pensar. Portanto, a parte mais estática das óperas eram realmente as áreas e os duetos. Claro que existe uma movimentação, obviamente, virar-se para as pessoas e tudo mais, mas nunca no sentido posterior da ópera como o todo dramático que nós conhecemos.
Uhum.
Nesta época, a ópera era um todo dramático, mas com imensa prioridade ao virtuosismo vocal. É preciso uhum. ver isso. O mais engraçado é que talvez as áreas mais propensas à teatralidade são as de ópera cómica, aqui destas, porque quando cantamos a ópera séria, nomeadamente o Demofonte, que é o texto de Metastásio, portanto é assim uma coisa mesmo daquelas...
Muito densa.
Muito densas.
Uhum.
A nossa postura que sentimos é uma postura mesmo despojada, em serviço total da música. É muito difícil fazer a cena, porque é
uhum.
desadequado daquele tipo de expressão
claro.
Uhum. Trágica que as coisas têm.
Mas no caso, por exemplo, da Spinalba...
Isso é uma área triste.
Mas é uma área triste, é uma área quase melancólica,
é?
Não
muito
é?
Melancólica.
Mas
sim,
tem um lado muito,
é
muito dramático, não é?
Aliás, eu acho que é impossível cantar aquela área só desbobinando sons. Porque nós temos com quanta ilusinga me sempre enganar, o malandro enganou-me com tantos suspiros, com tantas alegrias, e o homem enganou-me. Ela está... Isto não se pode cantar assim, percebe? Acho eu. Se calhar até pode. Há quem o faça, não sei. Eu não sou capaz. Quer dizer, mas também não vou fazer gestos extemporâneos, não é? Mas é o que a música traz.
Uhum.
Engraçadas, esta do Avondano e a do Marcos Portugal, a coisa muito gostosa, essas são áreas muitíssimo teatrais. Muito teatrais mesmo. Porque já têm o seu quê de ópera bufa. Portanto, uhum. há um piscadela de olho ao público, por acaso é ela, aqui eu vou ser sempre muito séria, porque sou muito séria.
Quem interpreta a área do Pedro António Avondano é a Ariana, que aliás já interpretou anteriormente, não é?
Por acaso fui-lo só academicamente, essa área, fiz só quando estava a estudar no conservatório, e agora pronto, foi voltar a pegar.
O Avondano não pertence ao meu projeto de mestrado, porque não é tempo de, não é Dom João VI. E ela já tinha estudado, porque eu tinha-lhe dado para estudar esta área. Eu disse, olha, agora és tu que vais cantar a área, não sou eu. Porque, repara, ela, eu tenho, claro, eu sei que tenho a voz muito aguda, que tenho aquela facilidade de coloraturas e tudo mais, mas a minha voz já está um bom bocado mais pesada. Não, eu não gosto de usar o termo pesada. Não sei, mas gordinha, encorpada do que quando tinha a idade dela.
Que é natural.
Que é absolutamente natural.
Mas ainda surpreendentemente ágil.
Ah, sim. Sim, ai, sim, digo eu com este.
Sim, é verdade. Ai, e mesmo quem está a ouvi-la a falar, parece uma jovem, parece que estou a entrevistar duas irmãs.
Sim, sim, há isso, não haja dúvida. Não, isso, eu não tenho a mínima dúvida nisso. Mas é por uma questão de caráter, foi dividido assim, e eu acho que bate certo. Portanto, eu disse, agora vais ser tu a fazer a Liseta do Mundo da Luna. A Liseta é uma espécie de serva padrona. Está a ver, Spinetta, assim toda, nariz no ar, ali ela é que manda e tal. E é muito adequada a este tipo de vocalidade dela, foi no sentido de equilíbrio de programa.
E esta área do Pedro António Avondano que interpretou e que vai voltar a cantar Ariana, obviamente que estamos a falar de um universo completamente diferente do Avondano, completamente diferente do Marcos Portugal. O que é que se sente perante a música do Avondano? Que é mais um compositor que foi durante bastante tempo esquecido. Gosta de cantar o Avondano?
Sim, isso bem, essa área é um bocadinho puxadota lá por cima, mas mas eu gosto, porque como é assim, como tem um caráter jovial e ligeiro, é bastante engraçado.
É a ópera que nos resta, da ópera que nos resta do Pedro António Avondano, Il Mondo della Luna.
Sim. Porque o Avondano começou a ser muito descoberto realmente para cordas, para ensembles de cordas, não é? Mas tem esta obra, e a ópera não é pequenina, a ópera para aí tem 3 atos e vários personagens, 2, 4, pelo menos 6 personagens. 3 raparigas e o Bonafede e mais 2 rapazes, os pretendentes das raparigas. É assim uma história, como sempre, é uma comédia de enganos, porque é isso que resulta, porque estas, aliás, ainda atualmente, os enganos fazem rir as pessoas, pronto, e esta é uma comédia de enganos. Já o mesmo tema utilizado por Haydn, não é? Que o senhor adormece e depois, quando ele acorda, convence-no que está na lua e que está tudo trocado e que o mundo já não é como ele conhece. Enfim, aquelas coisas que fazem rir as pessoas. E realmente, mas tem música muito interessante, mesmo muito interessante, o Pietro António Avondano.
Foi uma obra que a Ana Paula também fez.
Fiz a estreia moderna, a estreia moderna dela. Eu e o António Wagner Diniz fizemos, se calhar no ano em que ela nasceu ou pouco depois, que a Ariana nasceu ou pouco depois.
Aliás, Ana Paula Russo esteve na estreia de moderna de muitas obras e não apenas no caso deste recital de Il Mondo della Luna, mas também de Il Triunfo d'Amore, que curiosamente é uma outra obra que dentro de muito pouco tempo vamos ouvir, uma serenata que vamos ouvir no final deste mês no CCB. Aliás, é na semana seguinte, já na próxima semana, por parte dos músicos do Tejo, é uma nova produção. Porque a estreia foi feita pela Ana Paula Russo.
A estreia de partes, de excertos, portanto, a primeira vez que se ouviu no século XX, partes do Triunfo d'Amore, fui eu, lembro-me o Wagner, lembro da Helena Vieira, lembro do Rui Taveira, e depois, posteriormente, o Jorge Mata conseguiu levar à cena a serenata no CCB, e eu, por acaso, não fiz, porque tinha uma ópera em simultâneo no São Carlos e não podia estar em 2 sítios ao mesmo tempo. E agora, estes anos todos depois, vão fazer de novo. Aliás, eu tenho curiosidade de saber, vão fazer com cena?
Com encenação, exato. Com encenação do Luca Aprea.
É que as serenatas normalmente não tinham cena. Tinham movimentação cénica, mas não cena.
E provavelmente será isso que vai acontecer. Não entrevistei ainda os músicos do Tejo, o Marcos Magalhães e a Marta Araújo, mas claro, penso que será isso que
irá acontecer. Porque a serenata é um género exatamente conhecido por esse tipo de pormenor, que têm...
Que era uma espécie de ópera, mas não tinha esse lado de...
Sem encenação. Que era, eram serenatas, por exemplo, que se faziam para celebrar as, os onomásticos ou os nascimentos, e eram feitos às vezes no, na Câmara do Rei e na Câmara da Rainha ou nos, nos aposentos privados. Portanto, não havia uma margem de manobra, então fazia-se como uma ópera. Eles levavam os seus fatos normais, como se fossem para concerto, e depois... Um bocadinho como nós fazemos as versões de concerto, com uma pequena movimentação cénica, com, enfim, quem canta com uma determinada pessoa vira-se para essa pessoa e canta para essa pessoa e tudo mais, mas não propriamente como a ópera que se... como nós visualizamos a ópera, não é? E imaginamos.
Neste caso, desta ópera, segundo creio, terá sido feita, enfim, dedicada a Dom João V e para ser estreada por ocasião do dia do padroeiro, não é? Do santo padroeiro do rei, que curiosamente não era, Dom João V não era amante de ópera, não era a esposa...
Ai, não, nem pensar, aquilo era, eles eram todos muito religiosos. Há quem diga que as óperas dele eram os grandes tédeums e as cerimónias todas litúrgicas, eram as grandes óperas de Dom João V.
Mas o certo é que foi no seu reinado que se começou a ouvir ópera, mas por influência da rainha, a Dona Mariana da Áustria, que essa sim era uma grande amante de ópera e que foi ela que terá induzido o gosto do José.
Sim, mas também foi ela que assim que Dom João V começou a adoecer e ficou doente, ela cerrou-se numa espécie de um pré-luto antes dele morrer e depois acabou, não há música para mais ninguém. E entrou, obrigou toda a gente a entrar em luto, não é? Com a doença e a morte de Dom João V. Claro que Dom José, esse sim, grande amante de ópera também, esse fez florescer a ópera bastante mesmo.
E aliás foi no seu reinado que foram construídos os teatros de ópera. Que,
inclusivamente havia um grande teatro de Salvaterra, onde eles iam passar as férias e tinham um teatro de ópera à corte lá. E foi ele que fez o grande encomenda anual a Iomeli, que nunca pôs cá os pés, mas que tinha um contrato para fornecer uma ópera anual a Portugal. Daí nós temos cá obras desse grande compositor, Nicola Iomeli, que era uma estrela na Itália.
Neste programa, que vão apresentar no CCB neste domingo às 11 da manhã, o esplendor da música portuguesa do século XVIII, que passa, portanto, pelas cortes desde Dom João V até Dom João VI, já cá referimos o Francisco António de Almeida, que foi unanimemente considerado como um dos grandes, se não o maior compositor do barroco português, com duas áreas de obras conhecidas, da ópera La Spinalba e da serenata Il Trionfo d'Amore, que recordo, Il Trionfo d'Amore vai ser apresentado, então, na íntegra, na semana a seguir, nos dias 19 e 20, no pequeno auditório do CCB, pelos músicos do Tejo. Temos também uma área da ópera Il Mondo della Luna, do Pedro António Avondano. Temos a área de Penélope, da música dramática de João de Sousa Carvalho, Penélope nella partenza di Sparta, João Sousa Carvalho, que é também um dos compositores de referência deste período. Mas depois de Policarpo José da Silva e João Cordeiro da Silva, são compositores que estão mais esquecidos, ficaram um pouco mais na sombra.
Eles são praticamente contemporâneos. E o mais engraçado é que até sendo pouco conhecidos, há mais referências a João Cordeiro da Silva, nomeadamente em obra de Tecla, do que a Policarpo José da Silva. Mas, em termos de buscas, de queremos documentação, no entanto, percebemos que Policarpo tinha um ascendente enorme na época e era conhecidíssimo. Ele era tenor e era primeiro tenor e professor da Patriarcal. E ele tinha um grande ascendente, isso eu percebi nas investigações que fiz, a um nível da gente benzoca da altura, ou seja, não só nos nobres, como também nos burgueses endinheirados. Ele compunha muito e tinha grande ascendente, como eu já disse, a nível dos salões de onde se fazia música. Portanto, ele era...
Onde se ouvia as modinhas, nomeadamente,
tudo,
não é?
Isso. E ele era muito bem visto e era de bom tom ter o Policarpo José da Silva como convidado a tocar e a cantar. E eu vi isso no diário de William Bedford, das viagens de Portugal, em Portugal e Espanha, no final do século XVIII, quando ele descreve isso. E várias vezes é referido o tenor Policarpo, como uma pessoa, a ter em conta, ele era professor também de cravo, tinha imensos alunos, era uma pessoa que ensinava os nobres e os filhos dos nobres e tudo mais, portanto ia à casa, era muito bem, era muito conceituado e muito bem relacionado. E nota-se, porque o que ele compõe tem uma linha de canto belíssima, lindíssima, mas, como nós dizemos de forma muito prática, não desenvolve. Aquilo não desenvolve, porque ele mantém-se na mesma tonalidade, faz coisas lindas, 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 mas depois também o lindo, 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 ao fim de uma série de tempo, dá um bocadinho de sono, não é? Aquilo tem que desenvolver para qualquer sítio. E foi uma das razões, porque eu academicamente tinha o Policarpo como o autor de uma cantata dedicada à Rainha Carlota Joaquina, à Princesa Carlota Joaquina, na época, porque ela só foi rainha mais tarde. E eu tirei-a por uma razão, porque são 8 ou 9 minutos de música, muito interessante e tudo mais, mas até para quem está a cantar é perigosa, porque é muito sempre o mesmo género, e às vezes por três nós podemos nos distrair e a linha de canto, em vez de ir para cima, vai para baixo, e desta vez enganamos-nos, está a ver o que é. E o Policarpo tem isso, tem música absolutamente de uma beleza, de linha de canto, sobretudo em linha de canto, vê-se que ele era professor de canto e que sabe de voz. De uma linha de canto, de uma elegância, de uma beleza, como eu já disse várias vezes, que realmente... Mas, às vezes, aquilo, como eu digo, não desenvolve. Precisava, assim, de repente, uma coisa, um tchanã para nos abanar, porque é isso que os outros têm.
Nota-se que ele era, sobretudo, antes de compositor, um cantor e professor de canto?
Às vezes, sim, pela beleza da linha de canto, sim. Mas também, ele também era professor de cravo. Mas... falta-lhe ali um rasgo de genialidade. É a beleza sem a genialidade. Mas compõe tão bem para vós que eu quis pôr esta área da cantata La Danza, que é maravilhosa. Aliás, essa cantata La Danza tem um outro dueto para tenor e soprano lindíssimos. O que é que se passa? É que talvez seja... É um desafio para nós, para quem interpreta, que é fazer de algo que se repete com pequenas variações... interessante do princípio ao fim.
Esse é Ana Paula que vai cantar esta área?
Essa área sou. O João Cordeiro da Silva tem mais o golpe de asa, porque essa cena de que eu falo aí, do Natal de Giove, que é toda uma cantata, por assim dizer, uma espécie de uma ópera, tem logo uma ambiência dramática que deixa quem está a ouvir sempre, mas o que é que se vai passar? E isto é importante, porque o público pode ser, nós que estivermos a fazer uma música muito linda, muito linda, é muito bom para adormecer, não é? A pessoa vai inebriada e adormece. Portanto, é preciso, e isso o João Cordeiro da Silva tem mais esse. Aliás, recentemente, nas leituras de ópera que o João Paulo Santos levou ao São Carlos, uma das óperas foi de João Cordeiro da Silva e foi uma grande surpresa para toda a gente. João Cordeiro da Silva tem estado um bocadinho... É dos tais. Está lá adormecido e está lá no fundo. Coitado, adormecido e com uma data deles por cima, a dormirem também, mas...
Porque alguns compositores que estão adormecidos e se calhar até deverão continuar adormecidos.
Ai, sim! Não...
Para não nos adormecerem também a nós, não é? Mas há outros que vale a pena.
É que está.
Nem que seja ocasionalmente em determinados...
Mas para isso temos que mexer em todos. Porque se para sabermos quais são os que vale a pena continuarem a dormir e outros que vale a pena nós ouvirmos, temos que mexer neles todos e perceber, não é? Não, para não se fazer injustiça. Porque realmente, na verdade, a história também pode ser muito justa. Se deixa alguém lá para trás... Se calhar é porque merece ter ficado lá para trás, não é? Mas isso não só em Portugal, em todos os compositores, e quem diz os compositores também, factos históricos e coisas assim.
Sim.
Porque existem muitos compositores só porque são de natureza erudita, mas não são propriamente as coisas mais...
Claro, claro. Mas temos tido, e ao longo das últimas décadas, sobretudo também com os grandes avanços que a musicologia tem tido neste passado recente, grandes surpresas de obras que estavam completamente
completamente esquecidas. Estamos a falar não apenas do século XIX, mas anteriores, até mesmo do Renascimento, e que ficamos estupefactos como é que essas obras podem ter estado
tanto tempo perdidas.
E continuar ainda perdidas em arquivos, etc.
A produção foi gigantesca, as pessoas não tinham... quer dizer, nós não podemos avaliar outras épocas pela nossa época. Eu agora duvido que as pessoas tenham assim tanto tempo para compor, com tantas solicitações visuais, auditivas, tanta coisa que nos envolve e que nos distrai. Naquele tempo, naqueles tempos lá para trás, as pessoas tinham outras prioridades, tinham outro tempo e produziram muito. Aliás, tinham que produzir muito, senão não viviam. Um compositor tinha que produzir para ser pago e para poder sobreviver, era o trabalho dele. Nós vamos ver a obra de Bach, já para falar de um muito conhecido, e ficamos por os cabelos, como é que é possível compor tanto? O homem tinha que compor, ele tinha 20 filhos a sustentar. Não é tão, linear quanto isto, não vamos fazer grandes romantismos, claro. Porque ele tinha que fazer isso, porque não havia ninguém que lhe desse...
Claro. Bem, no caso de Bach, o que é extraordinário ainda mais é que não só ter composto em grande quantidade, mas também ser tudo
grande qualidade.
Maravilhoso.
Pronto, isso mesmo. Noutros compositores, grandes compositores, pronto, também compuseram muito. Se calhar nem tudo é grande em forma de genialidade, mas é assim, a produção tinha que ser muito grande porque era a maneira de ganharem a vida também, não é? Tinha que ser. Daí muitas vezes se citarem a si próprios. Eu estou-me a lembrar do Handel, que tem um concerto, penso que eu, de flautas, que é exatamente o tema e o contratema não é bem a fuga, mas vá lá, a composição de um dos coros do Messias. Nós ouvimos aquele concerto para duas flautas, ok, e ouvimos exatamente a mesma coisa com palavras no Messias.
Já na altura se reciclava e muito
já
bem.
Tinha que ser, as pessoas tinham que apresentar trabalho, não é?
É um excelente programa e que será para muita gente surpreendente, com obras que vão de Francisco António de Almeida a Marcos Portugal, mas também de Pedro António Avondano, de João de Sousa Carvalho e dos menos conhecidos publicados por José da Silva e João Cordeiro da Silva. Um programa de canto e piano e aqui uma referência de que, enfim, os mais puristas poderão ficar um bocadinho... com os cabelos em pé, por causa da interpretação ser em piano e não em piano forte ou em grave, mas enfim, mas essa é uma discussão que, enfim, deveria estar um bocadinho obsoleta, não é?
Quer dizer, eu tenho uma ideia que às vezes contrario bastante os puristas, mas é assim, o que havia na época era aquilo, se calhar os senhores tivessem tido acesso às tecnologias, nomeadamente a nível de construção de instrumentos que nós temos atualmente, diriam, ai que bom, que teriam feito outras obras já a pensar nos instrumentos que posteriormente surgiram, não é? Sim, nós não podemos fazer, eles não podem fazer futurologia e nós também não podemos obrigar as instituições a terem piano forte e craves e coisas assim do género, não é? É o que há e o piano nós temos que considerar que o piano existe. Por exemplo, em Lieder, canção, é feito deliberadamente para dois intérpretes, canto e piano. Dois músicos. Depois, neste tipo de repertório, como noutro tipo de repertório, o piano serve como orquestra. Deixa de ser piano, é a orquestra. E é um instrumento com uma multifacetade que permite transformar-se em orquestra. Uhum.
E que, por exemplo, se temos aqui várias áreas que foram compostas originalmente para a orquestra, do Almeida, do Avondano, do Marcos...
Praticamente
para quase tudo,
exceto aqui,
não é?
As modinhas e estas
coisas. Do Marcos Portugal. Seria impensável que em cravo, até mesmo em piano forte, se pudesse produzir...
A sonoridade
de uma
orquestra. Eu gostaria de fazer com a orquestra. Se alguma orquestra quiser fazer connosco, temos muito gosto.
Ou seja, este projeto, o Esplendor da Música Portuguesa do Século XVIII, que se vai estrear no domingo, no CCB, está disponível para circulação. Sei que Ana Paula e a Ariana têm vontade de depois da estreia, voltar a fazê-lo, a apresentá-lo noutros lugares. O ideal seria mesmo com a orquestra, é isso?
Então não era. Se orquestras como Orquestra... Orquestra de Câmara de Lisboa ou os Divino Suspiro ou mesmo os músicos do Tejo quisessem, nós teríamos todo o gosto em cantar isto com a orquestra ou a Metropolitana numa formação clássica. Isto nem sequer pede muita música, muito, muito, uma formação muito grande, é essencialmente cordas e um ou outro sopro, que é uma formação clássica. Nem pode ser de outra maneira, eles nem imaginavam formação sinfónica.
Sinfónica nesta época. Apesar de, no caso de algumas óperas e alguma música sacra, se utilizarem grandes meios gigantescos, instrumentais e corais,
E outro dia estávamos a falar, eu e a Ariana, porque a história de falarem da música antiga que precisa de vozes de piu-piu, eu vou ali e já venho, como se costuma dizer. Porque às vezes são completamente submersas, não há uma voz minimamente projetada e grande, claro. Submersas pelo aquilo que eu costumo chamar os conjuntos de trompetes, que aquilo comedia e que aquilo desaparecem os cantores.
Claro.
E são muito, muito potentes mesmo. É muito sonoro, não é qualquer roxinolzinho que consegue sobreviver, ou quiser sobreviver e ser ouvida, atenção, o problema é esse, com algumas orquestrações barrocas, muito sinceramente. Ainda recentemente eu tive a oportunidade de ver isso num concerto a que assistimos, porque realmente não é assim tudo tão levezinho e tão assim, inócuo, como às vezes nos querem fazer passar.
Claro. Ora bem, não temos para já a oportunidade de ouvir este projeto com a orquestra, mas aqui fica lançado o repto, porque não? Pode ser que isso venha a acontecer. Seria bom é que houvesse também mais apresentações deste projeto que se estreia neste domingo, e que é uma pena, devido, enfim, a tudo, à excelência dos intérpretes, à excelência do programa e a forma como ele está elaborado, se ele não vier a ser desenvolvido, e até porque não, Ana Paula, um disco.
Ah, sim. Mas aí tinha que ser mesmo com a orquestra. Com a orquestra é que ele merecia. Eu já tive o privilégio de cantar várias destas peças que aqui apresento com a orquestra, realmente. Mas merecia mesmo. Porque as peças são lindíssimas. São extremamente, muitas delas virtuosísticas. Daquelas mesmo de prender as pessoas, porque merecia, sim, mas nós fazemos aquilo que podemos.
Que é possível. E muito se vai fazendo, ainda assim.
E uma das coisas que eu gostava era mesmo poder fazer em locais relacionados com a época, nomeadamente, por exemplo, em Mafra, em Vila Viçosa. Tenho estas ideias. De lá também tenho gente eventualmente interessada, não sei, tenho é que arranjar maneira. É a tal história. Para o Brasil tínhamos que ir a nado. Aqui vamos a pé. Olha, não sei, mas a pé ainda lá chegamos, enfim.
Ariana, projetos para este ano?
Bom, no mesmo domingo deste concerto, vou estar em Alverca à tarde-noite, na Igreja dos Pastorinhos, em Alverca, num concerto com orquestra e coro, que é de uma cantata de Natal do Rui Soares, também um jovem compositor. Pronto.
Dois concertos num dia, é obra, Ariana.
Vou ter que planear muito bem.
Manhã música do século XVIII, tarde-noite música do século XXI.
Exato. E depois ainda mais, porque depois dia 15 de fevereiro para outro estilo também completamente diferente, que é mais jazzístico, vou fazer também o Sacred Concert do Duke Ellington, que é com a Camerata Vocal de Torres Vedras e um ensemble também com piano e sopros.
E vai ser onde?
Este vai ser no auditório da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. E, entretanto, vamos ter também, a minha mãe também vai ter, claro, a gravação de um CD de um concerto que fizemos para comemorar os 150 anos do casamento de Dona Maria Pia com o Dom Luís, que fizemos no Palácio da Ajuda.
E realizou-se quando?
Esse concerto foi já em outubro.
E, portanto, vai ser feita uma gravação agora, a posteriori, desse concerto?
Sim, porque gostaram tanto do concerto e do alinhamento que foi escolhido, porque era tudo áreas de ópera, e gostaram muito, portanto, ficou a diretora do Palácio ficou com vontade de o gravar.
Muito bom, excelente notícia. E que programa é esse?
É tudo o que é ópera, muitas coisas conhecidas. Também teve o barítono Luís Rodrigues, também a cantar, por exemplo, a área do Toreador.
Algum repertório português no meio ou não?
Não, porque isto tem uma razão de ser. Eu tenho que explicar. No dia 6 de outubro correspondeu ao dia do casamento de ambos e foi feita uma missa solene em São Domingos, que foi o sítio onde os reis se casaram. Uma missa foi muito bonita, aliás, dirigida pelo mestre São Paulo Santos com o coro juvenil de Lisboa. Foi deliciosa. Houve missa, como foi no casamento, e era missa cantada, como foi no casamento. No dia 7 tentou-se reproduzir, porque os festejos demoraram 3 dias, ou o que é que foi à época. Tentou-se reproduzir o que aconteceu. E o que aconteceu foi que a pobre Maria Pia chega cá, casa-se com o Dom Luís e logo no dia seguinte vai para São Carlos e tem que, em honra dela, fizeram uma ópera muito conhecida de Verdi, que é o Hernani. E eles adoraram a ópera. Desta vez não se podia fazer a ópera, e então uma das condições deste concerto de gala que nós fizemos, uma gala de ópera que nós fizemos para comemorar o dito casamento, era excertos do Hernani, porque foi a ópera cantada. Uhum. Portanto, eu articulei um programa em que começámos com Rossini, uma vez que isto tinha razão de ser, porque tinha que ser coisas da época deles, portanto, deles, Dom Luís, Dona Maria Pia. E uma ligação à Itália tinha que ser feita, porque a senhora era a piemontesa. E então começámos com Rossini, Barbeiros de Sevilha e tal, coros de ópera desde o Nabucco aos Lombardos, ao Hernani. E eu tive a satisfação máxima que eu posso ter tido naquele concerto, foi cantar a Grandária da Elvira, Hernani in Volami, que é lindíssima. Cantou-se também a área do Stabat Mater de Rossini, o Bizet, o Toreador. Quer dizer, foi assim uma coisa que depois com um coro de 16 ou 18 pessoas, mas que faziam ali uma pavana fantástica. Ela também cantou Donizetti, o Guarda do Cavaleiro da Norina. Cantou-se também Mozart, porque também já na época era conhecido e faziam-se pontualmente. Portanto, foi assim um programa assim muito variado, dentro de uma linha de ópera e operática, mas que foi muito apelativo, e aquilo aí teve imenso, imenso sucesso realmente. Daí esta hipótese de se poder gravar.
Excelente ideia, enfim, excelente esta receptividade, mais responsáveis houvesse assim sensíveis a este tipo de necessidades de preservação, no fundo, não é, neste caso não é de preservação do património português, mas é de preservação de momentos, captação de momentos que é uma evocação de facto histórico, não é?
Exato.
Não sei se teria sido exatamente nessa altura, eu penso que foi um bocadinho depois. A Ariana participou também creio que terá sido a estreia moderna no São Carlos de uma ópera do António Miró. Foi?
Fiz naquelas leituras de ópera que foram feitas no Salão Nobre do São Carlos durante o início desta temporada. Participámos, que minha mãe também cantou, no Il Sogno dello Zingaro, e ficámos espantados, porque a música era realmente extraordinária.
Era... Mais um compositor esquecido.
Não estava esquecido, eu tenho a minha ideia. É uma área tão difícil que aquilo...
Por exemplo, para o barítono tinha três áreas enormes, tudo seguido. E, quer dizer, aquilo é...
Impróprio para cantores asmáticos.
Estafante. A área de soprano é terrível. Eu depois disse assim, eu já percebi porque é que eles esqueceram convenientemente da ópera.
A área do tenor também fácil era. Não era.
Nada.
Portanto, aquilo para os solistas
era... E até para elas que tinham os papéis secundários, fartavam-se cantar do princípio ao fim. Do princípio ao fim não. Era... Mas era muito, a ópera
era muito gira.
Muito gira, muito gira mesmo.
Foi melodias fantásticas.
Mais o caso de outro projeto que merecia continuar e ser feito, mas com orquestra, com encenação, enfim.
Então não, e o João Paulo bem que merecia, porque ele bem trabalha nisso e se esforça tanto para pôr essas coisas com vida toda, porque não só investiga, como lhes dá vida, que isso claro. É que é o interessante. Claro. É juntar o útil e o agradável.
Claro. Para terminarmos a nossa conversa, Ana Paula Russo, os seus projetos, eu já perguntei os da Ariana, para este ano tem outros, segundo creio, também.
Eu tenho mais coisas que para se fazer, Só que como não dependem de mim, eu prefiro não referir. Sei que tenho, também tive uma reunião com o Nuno Vieira da Almeida, meu amigo Nuno e colega.
Recentemente entrevistado na outra margem.
Porque queremos ver se montavas um repertório romântico, pós-romântico, tipo alemão francês daqueles assim, tipo à maneira tal. Mas também tive várias reuniões com pessoas diferentes com projetos. Fui contactada por o contratenor Manuel Brás da Costa, que queria muito fazer algo comigo e, pasmo-se, ouvi falar na Ariana com ela também. E então articulámos um programa só de que nós cingimos à música antiga mesmo. Portanto, para mandarmos para festivais de música antiga em Portugal e fora. E se bem que ele, mesmo contratenor, podia abarcar um bocadinho mais para a frente. Mas resolvemos começar com Handel e depois fazer música com compositores portugueses barrocos. Esse sim também. E acabarmos com um excerto do Orfeu de Gluck. Tudo música operática, mas dentro da chamada música antiga. O máximo que nós pusemos como limite, tipo 1750, mas esticando-se um bocadinho mais com a história do Gluck, com o Orfeu e Eurídice. E então articulámos um programa com os três de maneira a acabar com o grande terceto final do Orfeu e Eurídice, que tem o amor também. E vamos lá ver, é um projeto que tem, que também está, eu modéstia à parte, mas está muito bem feita a ideia, está muito bem articulada a sequência de tudo. E vamos ver se conseguimos também encaminhar esse projeto, que também era bem interessante.
Deixaram-nos com expectativas, deixaram-nos ambas com expectativas. Eu recomendo para já neste domingo, por um lado, logo às 11 da manhã, no Centro Cultural de Belém, na Sala Luís de Freitas Banco, este primeiro recital de um novo ciclo desta temporada, chamado Bom Dia Música, em que Ana Paula Russo e Ariana Motinha Russo, com o pianista e maestro João Paulo Santos, vão apresentar este programa de que falámos na maior parte da nossa conversa, com o esplendor da música portuguesa do século XVIII, com obras de compositores tão conhecidos como Francisco António de Almeida, tão conhecidos, enfim, dentro dos melómanos portugueses, não é? E sobretudo aqueles mais interessados pela música portuguesa também. Marcos Portugal, Pedro António Avondano, mas também, e João Sousa Carvalho, mas também do Policarpo José da Silva e João Cordeiro da Silva, um programa um tanto heterogéneo, mas com fio de coerência e que seguramente vai valer muito a pena, por todos os motivos, ir assistir às 11 da manhã, sendo que no domingo, depois, a Ariana está em Alverca para fazer uma obra do jovem compositor, Luís Soares, Cantata de Natal, não é?
E que é às 4 da tarde.
Às 4 da tarde, muito bem. O resto dos projetos, esperemos na altura também que eles venham a concretizar e termos a ocasião de sobre eles também vir a falar aqui na outra margem. Muito agradecida, foi um grande prazer estar à conversa com a Ariana e com a Ana Paula Russo. Um excelente concerto neste domingo e muitos mais a seguir e, sobretudo, grande expectativa também para esses vários projetos, nomeadamente de discos, que qualquer dia
vamos
estar aqui em cima da mesa para uma nova conversa.
Vamos ver, obrigada.
Fechamos esta conversa ouvindo mais uma das peças que vamos ter ocasião de escutar neste domingo, no concerto do CCB. É a área Bel Piacere, La Vendetta, da serenata Il Triunfo d'Amore, de Francisco António de Almeida, por Ana Paula Russo, com Armando Vidal.
Cheers.
Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.